DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, e são estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Ordem dos Médicos de Moçambique está preocupada com o facto de mais de 100 profissionais estarem infectados com o coronavírus no Hospital Central de Maputo.
Preocupa-nos bastante que os números tenham chegado a esta extensão.
Em Angola, oposição exige libertação imediata de 3 jovens ativistas detidos em Cabinda.
Uma das filhas, na altura do ex-presidente, foi para lá, ela própria com a fita métrica, andou a medir o espaço territorial da Costa do Abris.
E ainda em Angola, mais precisamente na província do Bengo, são recorrentes os conflitos de terra. Populares acusam os poderosos de se apropriarem ilegalmente de terrenos.
Essas detenções só têm a ver com o clima de repressão política e a ausência total de direitos e liberdades políticas aqui em Cabinda.
E vamos ainda analisar a seguinte questão. A ajuda que o governo de Portugal acaba de prometer a Moçambique em nome da Europa no combate ao terrorismo em Cabo Delgado é desinteressada? E vamos diretamente a Moçambique, onde a Ordem dos Médicos está preocupada com o número de profissionais infectados pela Covid-19 no Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país. Os médicos pedem que seja requisitado mais material de proteção para evitar mais infecções. O retrato desta situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Uma centena de profissionais está sem poder trabalhar no maior hospital de Moçambique por terem sido infectados com coronavírus. O número é confirmado pelo diretor do Hospital Central de Maputo, Muzinho Saidi.
Temos cerca de 100 profissionais ativos. 100 profissionais que, portanto, não estão a trabalhar por estarem infectados. E temos mais de 250 recuperados. Se nós continuamos a ter este nível de infecção, com certeza que teremos problemas de poder atender de uma forma adequada.
A DW África, o bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, Gilberto Manhissa, diz que a infecção de mais de 300 profissionais de saúde é preocupante.
Temos de averiguar por que estas infecções estão a ocorrer para darmos a resposta apropriada. Porque o desejável e o que é expectável para aquilo que são as condições que devem optimamente serem criadas é que estas infecções não ocorram.
A Ordem aponta como possíveis causas para o alto número de infecções entre os profissionais de saúde a falta de material de proteção. Médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal auxiliar estão numa situação de alto risco porque, diz a Ordem, reutilizam materiais médicos nos cuidados intensivos. Gilberto Manhissa apela ao fornecimento urgente de mais material de proteção para o pessoal que está na linha da frente no combate à Covid-19.
Equipamento de proteção à altura para qualquer membro das equipas de trabalho de saúde, justamente para prevenirmos que estas infecções possam ocorrer. Claro que não há garantias que haja uma prevenção a 100%, mas preocupa-nos bastante que os números tenham chegado a esta extensão.
Helena Chaquice, enfermeira-chefe no Hospital Central de Maputo, reconhece que a situação está a ficar descontrolada, embora haja esforços para tentar contornar o cenário.
A direção, no meio de esforços, de nos dar equipamento de proteção individual, de aumentar o número de pessoal, para lutarmos contra essa pandemia.
Moçambique contabiliza atualmente mais de 10 mil casos ativos de Covid-19, a maioria na cidade de Maputo. Por isso, todos os cuidados são poucos, afirma o médico Jorge Mambo.
Quero apelar a todos que estão em casa a optar pelas medidas de prevenção segundo as recomendações do Ministério da Saúde. Porque o Covid é uma doença que mata, que preocupa. Vamos todos colaborar na luta.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Tem-se negligenciado a proteção dos médicos e enfermeiros moçambicanos em tempos de coronavírus? É essa a nossa pergunta do dia. E Nhandondo Kamfosse Sulu, de Xemba, Sofala, Moçambique, já respondeu. Ele diz, não há negligência médica nenhuma, mas as competências necessárias da saúde dos funcionários, do nosso maior valor é a vida, veem a Covid-19 como se fosse brincadeira e os melhores médicos não fazem parte desta luta sem trégua. E o nosso assíduo comentador Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: os acontecimentos mostram que não há suficiente proteção aos médicos em Moçambique. O país tem que criar mais condições para os profissionais para evitar que sejam infectados. Os profissionais da saúde são importantes, só eles podem evitar o agravamento da situação. Dois dos muitos comentários que já recebemos, e já sabe, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a segunda maior cidade do país, a Beira, está em alerta com a chegada da tempestade Eloise. O presidente do Conselho Autárquico, Davis Simango, disse hoje que o município está em prontidão para enfrentar a tempestade que poderá atingir a cidade durante a madrugada, já com escala de ciclone.
A cidade deve estar deserta. Queremos com isto dizer que as instituições devem fechar. O comércio deve fechar. Prevenção é a forma mais segura de mostrarmos ao mundo que somos resilientes e nos adaptamos às mudanças climáticas.
Palavras do presidente do Conselho Autárquico da Beira, Davis Simango. Espera-se que o pico da intempérie aconteça entre a 1 e as 5 horas da madrugada. Em Angola, o Bureau Político do MPLA, partido no poder, congratulou-se com a iniciativa do seu grupo parlamentar pela promoção do debate mensal na Assembleia Nacional sobre o combate à impunidade como fator para a boa governação. No comunicado final, o líder do partido, João Lourenço, encoraja o Executivo a prosseguir com as medidas contra a corrupção e demais práticas nocivas que põem em causa a estabilidade política, económica e social no país. Na Guiné-Bissau, o governo guineense suspendeu hoje por um período de 30 dias as aulas nas escolas e ainda anulou a realização do carnaval, que deveria ter lugar em fevereiro, anunciou em comunicado o Conselho de Ministros. Isto no mesmo dia em que Bissau assinou um memorando da amizade e cooperação com a província chinesa de Sichuan. O primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, falava durante a entrega de um donativo de materiais de proteção contra o novo coronavírus, que incluía 8 mil máscaras cirúrgicas e fatos de proteção pessoal. E no Mundial de Handball, a decorrer no Egito, a seleção cabo-verdiana, que foi obrigada a desistir do Mundial 2021 por ter jogadores infectados com o novo coronavírus, abandonou o torneio sem dois atletas com resultado positivo, informou hoje a organização da prova.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora em Angola, onde dois deputados da oposição apelam à libertação de três ativistas que estão detidos há 7 meses na província de Cabinda. Os ativistas Maurício Jimbi, André Bonzola e João Mampuela foram detidos em junho do ano passado, depois de tentarem, alegadamente, colar panfletos nas ruas que apelavam ao fim das hostilidades e ao diálogo com o governo angolano. São acusados de crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa. Contudo, os deputados da oposição frisam que eles não são criminosos, mas prisioneiros de consciência. Os deputados Lourenço Lumingo, da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, e Raul Tati, da UNITA, pedem por isso ao Estado que reponha o mais rapidamente possível a legalidade e libertem os ativistas. A DW África falou com Raul Tati, deputado eleito pelo Círculo de Cabinda. As detenções dos jovens ativistas são casos isolados?
Em primeiro lugar, dizer que nós aqui em Cabinda agora, praticamente, cada ano há detenções de ativistas. Todos os anos. Já aconteceu o ano passado, estamos a começar o ano, não sabemos ainda o que nos espera. Mas dizer que essas detenções só têm a ver com o clima de repressão política e a ausência total de direitos e liberdades políticas aqui em Cabinda.
O Raul Tati é deputado da bancada da UNITA, eleito pelo Círculo Eleitoral de Cabinda. Como é que o senhor e outros deputados de Cabinda reagem a esta situação?
Ontem, em sede do Parlamento, dois deputados do Círculo Provincial de Cabinda, nomeadamente o deputado Lourenço Lumingo e eu próprio, deputado Raul Tati, fizemos o apelo ao executivo angolano, no sentido de imediatamente, incondicionalmente, mandar soltar esses jovens porque não cometerem qualquer crime. Isto é uma aberrante injustiça contra esses jovens. Os jovens não cometeram crimes, aliás, quando foram detidos, estavam a passear e nem sequer foram apanhados em flagrante delito. Portanto, não há nenhum crime.
Acha que o governo de Angola e o presidente João Lourenço têm alguma culpa também, têm alguma responsabilidade por esta situação?
Têm toda a culpa e toda a responsabilidade. O que se passa em Cabinda não é apenas questões de abuso do poder da polícia, naquilo que nós podemos chamar de políticas repressivas que são levadas a cabo em Cabinda já há muitos anos e que têm a mão do MPLA.
Raul Tati, um dos detidos é filho de um antigo guerrilheiro do MPLA, que até foi
condecorado. João da Graça Mampuela. Condecoraram o pai a título de póstumo como combatente da liberdade, da independência, e agora o filho, por pensar com a sua própria cabeça, tem ideias próprias, do ponto de vista político, tem de ir para a cadeia. Foi condecorado no ano 2018 pelo presidente João Lourenço. Isso é um contrassenso. Portanto, isto é que não faz sentido nenhum.
E permanecemos em Angola, vamos nomeadamente à província do Bengo, onde são recorrentes conflitos de terra. O governo local garante que não é tendencioso quando é chamado para mediar conflitos, como explica o correspondente António Ambrósio.
Parece que estão abandonados, mas na realidade os terrenos têm donos. Se alguém passar pela região de Caxito, será fácil observar um cenário bastante comum em Angola. Existem muitas áreas que ainda não estão regularizadas para a construção de residências ou empreendimentos. E, em alguns casos, moradores têm documentos antigos que não estão devidamente atualizados e, por isso, podem não ser reconhecidos pela administração municipal. Numa das aldeias da comuna do Ucua, por exemplo, a 30 quilômetros de Caxito, a moradora Berta Sebastião denuncia o que considera uma invasão de terras.
Tem um senhor vinha procurar medicamento, então chegou aqui, viu a nossa área boa, agarriu a nossa área.
Berta Sebastião se refere a uma área de cerca de 300 hectares que agora está em disputa entre moradores locais e um empresário. O administrador municipal do Dande, Cândido Cadifete, avança que o governo local tem conhecimento da situação e do envolvimento de políticos e empresários na usurpação de terras. Cadifete garante, entretanto, que o facto de a pessoa ser poderosa não influenciará na função mediadora do poder local.
Aqui não vemos a cores, a raças ou a credo religioso. Todo mundo aqui é tratado como um cidadão.
Há registros de conflitos de terra na província do Bengo há vários anos. O professor da Universidade Metodista de Angola, Amílcar de Armando, diz que em Angola a terra é propriedade do Estado. Terras abandonadas podem ser recuperadas pelo Estado. Armando lembra de um episódio que teria ocorrido em 2011 e faz parte do folclore do município do Ambriz.
Uma das filhas, na altura do ex-presidente, foi para lá. Ela própria, com a fita métrica, andou a medir o espaço territorial da costa do Ambriz.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defendeu hoje, no final de uma visita a Moçambique, a maior mobilização possível de parceiros para garantir segurança em África e também no norte de Moçambique. Augusto Santos Silva deslocou-se a Moçambique no semestre em que Portugal assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A ajuda de Portugal a Moçambique será desinteressada? Pergunta sobre a qual se debruçou a minha colega Nádia Issufo.
Não há como não notar que Portugal tem-se desdobrado em esforços para ajudar Moçambique a enfrentar a insurgência em Cabo Delgado, uma das regiões mais ricas em gás do mundo. Em 2020, levou o problema da sua ex-colónia à mesa da União Europeia, com os seus eurodeputados a fazer uns corredores em Bruxelas. E surtiu efeito. Mais sensibilizados, os 27 já se movimentam em direção a Maputo. Raul Braga Pires, especialista nos PALOP com influência islâmica, contextualiza o empenho português.
Há uma conjugação de fatores que permitirão a Portugal ser ainda mais ativo no que toca à questão de Cabo Delgado. Isto porque Portugal assume a presidência da União Europeia nestes próximos 6 meses e também há uma outra conjugação muito interessante. É um governo socialista que tem um ex-secretário-geral do Partido Socialista e um ex-primeiro-ministro português, também como secretário-geral das Nações Unidas.
E assim começaram as idas dos governantes portugueses a Moçambique. Portugal passou a ser ponta de lança da União Europeia no que se refere ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Silva, é o enviado do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, e reuniu-se esta semana em Maputo com as altas autoridades locais. Contudo, há o entendimento de que não se trata de uma investida desinteressada de Lisboa. O especialista em paz e segurança, Carlton Cadeado, afirma.
Portugal faz de tudo que é para servir de instrumento de influência nesses espaços multilaterais onde ele tem alguma voz, para poder fazer passar a agenda de Moçambique ou incluir Moçambique na agenda, sempre na lógica de que não há almoços de graça. Né? Moçambique terá que pagar alguma coisa, alguma contrapartida.
Ainda não se pode medir ganhos futuros, mas o mesmo não se pode dizer relativamente a ganhos imediatos. Portugal pode em breve começar a granjear mais simpatia na União Europeia, onde não faz parte do chamado núcleo duro. Para Raul Pires, está claro que Lisboa não deu ponto sem nó.
Há, obviamente, a questão prestígio, que não é uma questão negligenciável. É normal que a União Europeia, relativamente à África, veja Portugal como o construtor de pontes naturais e a ter uma linguagem própria com a África que já conhece há 500 anos, do que ser a Holanda ou ser a França.
Mais do que questões geopolíticas, o dinheiro é que motiva Portugal a lutar com unhas e dentes pelo país irmão. Portugal já foi um dos principais investidores e parceiros económicos de Moçambique, um lugar que há muito perdeu para outros companheiros. Também há questões de sobrevivência que motivam Portugal a ser tão amigo de Moçambique, no entender do analista Carlton Cadeado.
O Portugal está a defender o seu interesse nacional, o legado colonial e os interesses que Portugal deixou aqui em Moçambique, precisa retornar para Moçambique para garantir que o espaço de influência esteja salvaguardado.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade, no continente africano, destaque ainda para o Uganda, onde o candidato presidencial da oposição, Bobi Wine, acusou o presidente de encenar um golpe para se manter no poder depois das eleições de 14 de janeiro, apelando aos ugandenses para protestarem pacificamente. No Mali, soube-se hoje que 3 soldados malianos foram mortos na quinta-feira, no centro do Mali, por um engenho explosivo improvisado colocado por extremistas islâmicos, disseram hoje fontes militares. E na África do Sul, a justiça rejeitou hoje a contestação do grupo francês Thales à acusação da extorsão relacionada com um contrato de armas de 1999, o que permite que avance o julgamento por corrupção do ex-presidente do país, Jacob Zuma.
DW, Espaço do Ouvinte.
E abrimos o nosso espaço do ouvinte com o nosso homem do desporto, Brahma Daram. Boa noite. Estou muito curioso por saber qual a partida da Bundesliga DW Desporto escolheu para relatar para todo o mundo lusófono amanhã.
Sim, boa noite, Cascais. Amanhã estaremos aqui para acompanhar o jogo grande do sábado, o jogo Top Spiel aqui na Alemanha, que coloca frente a frente a equipa de Hertha de Berlim contra o Werder Bremen, no jogo a contar para a 18ª jornada da Bundesliga. Mas esta jornada que começou hoje, com este duelo que está a decorrer já há 18 minutos, Borussia Mönchengladbach está a vencer por 1-0 a equipa de Dortmund. Jogo já com 18 minutos, tal como tinha dito. Conto com todos amanhã a partir das 8:20, tempo da Alemanha, para Hertha de Berlim e Werder Bremen, relatos de Brahma Daram e António Deus.
Obrigado, Brahma Daram. E voltamos à nossa pergunta do dia. Tem-se negligenciado a proteção dos médicos em Moçambique? Lafo Baldé volta a escrever. Eu sou guineense e fico muito preocupado com esta situação que acontece em Moçambique, no país irmão. Muito obrigado pelas mensagens. Desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Um bem-haja de António Cascais. em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.